Olá pessoal, hoje eu quero gravar para vocês mais uma história para o Maise Shehoyo. Maise Shehoyo Kahoyo Sipur. Hoje eu queria contar para vocês um pouco sobre Bedadam Lachaveró. A gente se encontra agora nesses dias entre Pesach e Shavuot, são os dias de Sefirat HaOmer, dias que a gente tem que... Chazal falam para a gente, Chachamim contam para a gente que a gente tem que lakpid, tomar mais cuidado. Ben Adam Lachaveró, Midot Tovot, com respeito pelos amigos. Rav Israel Meir Shushan, hoje em dia um Rav em Eretz Israel, um grande Darshan, um grande palestrante, um grande Rav. Ele conta que quando ele era Bahur, ele estudava lá em Bnei Brak, na Yeshivat Beit David. Beit David em Bnei Brak. Rav Israel Meir Shushan, que era um bahur, yeshiva ktana, yeshiva de jovens, se estuda mais ou menos uns 13 anos, até os 16, 17 anos, 3, 4 anos nessa yeshiva, e depois se vai para a yeshiva gdolá. Ele estava no Shiur Aleph, ele conta que na yeshiva Beit David, onde ele estudava, a yeshiva, ela começava de manhã com shacharit, e na yeshiva serviam o café da manhã. Na yeshiva se servia a janta, só que como todos os alunos da yeshiva eram alunos de Bnei Brak, da cidade da onde era, eles estudavam, então na hora do almoço a yeshiva não servia almoço e todo mundo voltava para casa para almoçar. Depois do afsaká, depois da parada de almoço, eles voltavam para a yeshiva e continuavam até, estudavam o seder B, do segundo seder, depois... Tinha janta, depois voltavam para estudar Mussar, depois, 9h15, terminava o Seder. Falou que na Yeshiva, lá em Bnei Brak, na verdade, tinha uma moça, uma mulher, que, coitada dela, ela era uma mulher aguná. Aguná seria uma mulher que ela é casada, só que está sem marido. O marido acabou, essa mulher que a gente está contando, vamos contar, vamos dar um nome para ela... Givered Esther. Essa Givered Esther era uma mulher que o marido dela estava devendo muito dinheiro para as pessoas e como ele não tinha como pagar, ele acabou fugindo para os Estados Unidos. E essa Givered Esther acabou ficando sozinha lá em Bnei Brak. Ela precisava cuidar dos 5 filhos dela e Lefarnes dar sustento para elas, comprar comida e dar roupas e tudo. Tudo ela precisava se virar sozinha, sem o marido. O marido fugiu para os Estados Unidos. A Yeshiva Beis Dovid ficou com pena dessa moça e ela decidiu contratar ela para ela tomar conta da Yeshiva. Quer dizer, da parte da cozinha da yeshiva. Então, a parte da janta, ela chegava lá com os 5 filhos e preparava toda a parte. Preparar a janta, depois os alunos 7h25, 7h30 voltavam para o seder da noite, 7h25, 7h30 voltavam para o seder e ela trancava as portas do refeitório, começava a limpar e tudo mais. Na yeshiva... O Seder, 7h30, voltavam a Yeshiva e às 7h30 voltava o Seder, que eles estudavam almoçar, os alunos sentavam estudar até 9h15. 9h15 é a hora que terminava a Yeshiva. Tinha alguns alunos que ficavam uns 15 minutos, 20 minutos a mais, 9h30, 9h35, e assim os últimos alunos que saíam desligavam a luz da Yeshiva, do Betamidrash, e iam embora. Um certo dia, tudo isso está contando o Rav Israel Meir Shushan, ele era um jovem na yeshiva na época, ele era do Shiur Aleph. Um certo dia, um dos meninos, ele fala que não era ele, era um dos meninos, ele sentou, depois do seder, tinha terminado o seder, todo mundo já estava indo embora, ele estava ainda escrevendo o Shiur que ele escutou do Rav dele naquele dia. Enquanto ele escrevia, de repente ele olha para o relógio, ele não tinha percebido, já eram 10h30 da noite. Ele, uou, tá tarde, ele ficou feliz que ele conseguiu estudar Beatmadá sem perceber o horário, conseguiu entender bem o shiur, conseguiu resumir ele, colocou no papel, guardou dentro do fichário o shiur que ele escreveu, fechou o fichário, pegou a gemará dele, deu um beijo, um abraço, levou ela até as estantes, guardou ela. foi até a porta do Betamidrash, desligou as luzes e se despediu do Betamidrash para voltar para casa, para descansar, para ter forças para um novo dia. Assim, esse menino, quando ele está saindo, ele olha no canto do olho dele, ele vê uma luz no refeitório. Uau, ainda tem luz? Ele vai até o refeitório e Roshech Baenaim. Ele fala, uau, mas que cena eu estou vendo. Ele fica todo abismado e mal com a cena que ele vê. Eram 10h35 da noite. E aquela Givere Dester, que ela, todos os dias, ela vinha na Yeshivá para preparar a janta. E depois, ela, quando trancava às 7h30, trancava o refeitório, ela precisava, depois de tudo isso, limpar, lavar todas as louças. Ela precisava limpar todas as mesas, limpar a cozinha, varrer, passar um pano depois, tudo ficar pronto e só depois começar a preparar a mesa para servir o jantar, quer dizer, o café da manhã do dia seguinte. E o menino vê, 10h30 da noite, a Givere Dester ainda terminando de passar o pano para começar a colocar a louça para o dia seguinte do café da manhã. E nisso ela vê num canto o filho de 3 anos dormindo no chão. O filho de 4 anos deitado em um banco, também adormecido. A menina de 12 anos sentada no outro cano preparando o Shurei Bait, como fala, a lição de casa dela. Ele viu isso e ficou com uma dó, não aguentava. Ele não sabia como reagir disso tudo. E aí ela viu a Givere Dester, 5 para as 11, acordando os filhos. Os filhos começam a chorar. Ima, Aniaev, eu estou cansado. Ele viu essa cena, ficou de longe, ele ficou paralisado. Ela viu eles começando a carregar, a Givere Dester carregando os 5 filhos, um chorando, um puxando a saia dela. Ele viu essa cena, ele não aguentou. Não aguentou, ele ficou seguindo ela de longe para ela não perceber, mas ele falou, não aguentei ver essa cena daqui. Dia seguinte, ele foi para aquela noite ele foi para casa. Ele chega em casa, ele não consegue adormecer. Toda essa cena, uma cena assim de muita piedade, ele ficou, não aguentou do que ele viu. De noite ele não dormiu. Depois de Shacharit, ele pegou e colocou uma modá, um papel, na porta da yeshivá, quer dizer, do refeitório da yeshivá, e colocou Azov Ta'azov Imo. Um kenes, um encontro de todos os bachorim, e ele chamou todos os bachorim em alguma sala, algum horário lá, que todo mundo estava livre, e 80, 90% de Shiva entrou e queria ouvir o que esse menino tinha a dizer. E ele contou toda a cena que ele viu ontem à noite. O que a Givere Dester passa todo dia? O que aquelas crianças passam todo dia? Ele falou, Rabotai, o que vai ser da gente? O que vai acontecer? A gente vai pegar um prato que a gente comeu, e lavar, passar uma esponja nele. Nosso garfo e nossa faca, cada um lava seu prato, garfo e faca. Depois a gente divide o shura level, seria o primeiro classe da yeshiva. Eles vão, o shur alev, eles iriam limpar as mesas. Shur bet, é a segunda classe, eles estão encarregados de limpar o piso, e a terceira para limpar o resto de louça, seria as coisas que servir e tudo mais. Todo mundo falou, claro, sim, certeza. Ele falou, eu lembro dos bachorim na hora do almoço, que é o horário livre deles, parando nessas casas de limpeza, nas casas que vendem produtos de limpeza, comprando bombril, comprando alguns produtos, e na hora da janta, todo mundo jantou rápido. Eles tinham horário desde as 10 para 7, até as 7h25, horário para jantar e um pouco para ficar livre, até começar 7h30, desculpa, das 10 para 7 até as 7h30. 7h15, todo mundo levantou, cheio de energia, cada um lavou seus talheres, seus pratos, demora muito pouco tempo isso. Depois cada um limpou o shuralev, limparam as mesas, outros limparam o piso, outros lavaram a louça. E todo mundo estava lá distribuindo bombril para alguns e panos para outro. Em 10 minutos, eles terminaram o trabalho que tinham para fazer. E eles ouviram uma das crianças falando para a mãe deles. Ima, hoje a gente vai poder chegar em casa às 8 da noite? Ima, que bom, você vai sentar com a gente no sofá, contar uma história, hoje você vai ter forças. E os meninos, me ucharem felizes que puderam ajudar por tão pouco. E 7:30 começava o Seder Mussar, todo mundo no lugar. Todo mundo já estava sentado de volta no lugar para sentar e estudar Mussar. Quando eles estavam fazendo essa peilut, quem passou por lá era o Mashgiach. Mashgiach da Yeshiva, ele não é o Mashgiach da cozinha, é o Mashgiach da Yeshiva, ele cuida da parte Ruhani da Yeshiva, da parte espiritual. Ele dá seder mussar para os alunos, ele faz as pessoas estarem empolgadas para o limud, e se alguém está com problema, ele fala com eles, tudo lefi a Torá. O Rav Yaakov Gutman era o Mashgiach dessa Yeshiva, ele era uma pessoa muito, muito cheio de emoção. Ele passou por lá e viu essa cena e na hora entendeu o que aconteceu. E os olhos dele se encheram de lágrimas. Toda de como os alunos dele são pessoas rahmanim, como eles estão ajudando. Mas ele falou, não sei se estão fazendo a coisa certa. Ele sentou com os alunos para estudar, Seder Mussar, abriu o Sefer Mesilat Yesharim e não abriu a boca sobre esse assunto. No dia seguinte, mesma cena, mesma coisa. Todo mundo já sabia, já tinham patentes como limpar melhor o piso e como fazer para levantar as cadeiras, já para passar o pano, e cada um. E mais rápido ainda, em 8 minutos, tudo já estava no lugar. Imagina 90 bahurim de shivá toda, cada um lavando seus talheres, seus pratos, rapidinho, tic-tac, terminou. E de novo, o Rav Yaakov Gutman passou de lá e começa a descer lágrimas dos olhos dele. Mas de novo, o Rav Yaakov Gutman estava em dúvida. Aquele dia, 9:15 em ponto, eles viram o Rav Yaakov Gutman, logo se levantou, pegou o chapéu dele, vestiu o chapéu e saiu andar. Os alunos que queriam saber o que o Rav Yaakov Gutman ia falar sobre toda essa toda essa peilu, toda essa cena que estava acontecendo, foram atrás dele, queriam ver para onde ele vai. E viram ele passando pela rua Ben Zakkai, Dessler, esquerda, chegaram na Rehov Ra'ivet. Rehov Ra'ivet 27, eles viram ele entrando na casa do Maran Rosh Yeshiva Rav Shach. Rav Yaakov Gutman, assim que o Rav Sarim Shushan conta que depois eles ficaram sabendo, ele entra para o Rav Shach e começa a contar para o Rav Shach: Rav Shach, eu sou Mashgiach de Beis Dovid, ele sabia, ele conhecia ele. Falou: Rav Shach, o Rosh Yeshiva da Yeshiva, o chefe da Yeshiva, me contratou para eu fazer os Bahurim sentarem estudar e dar forças para eles, energéticas e tudo mais. Eu estou vendo essa cena. Será que eu devo leoded e como fala leoded eu devo falar que eles estão fazendo certo e continuar e ajudar isso, ou de outro lado eu estou lá para eles sentarem e estudar e não para ficarem fazendo outras coisas? E nisso os olhos do Rav Yaakov Gutman se encheu de lágrimas contando todas essas cenas. Rav Shach pegou e perguntou para Rav Yaakov Gutman: mas eles fazem isso quando? No meio do seder? Ou eles fazem isso na hora livre dele? Ele falou: não, mapitom, de jeito nenhum na hora do seder. Eles fazem das 7:15, 7:10 até 7:25, 5 minutos antes de terminar o seder, eles já estão todo mundo no seder. O Rav Shach, quando ele ouviu isso, ele começou a chorar. Ficou emocionado. Ele falou: Rebianco, matarotze, o que você quer? Eu não tenho mais força, mas fala para os alunos da tua yeshiva que eu quero dar um beijo na testa de cada um. Fala para os teus bahurim yeshiva que eles estão fazendo muito bem. O que você quer, Bianca? Que os teus alunos vão ver uma senhora, essa Givera Dester, passando necessidades e passarem reto? Isso daqui, claro que você tem que ler o dedo. Você quer que virá que teus alunos vão crescer como Talmidei Chachamim Mushchatim? Vão saber Torá, mas vão ser pessoas perversas? É ótimo que eles estão fazendo o dedo tam. Rav Yaakov Gutman saiu de lá tão feliz, ele tinha um safega, ele tinha uma dúvida, e não sabia o que, que falar, tá certo ou não tá certo. Agora tá Barur, o gadolador, o Rafshah já falou para ela o que, que tem que fazer. O dia seguinte, depois da tefilá, eles estudavam Mishnah Brura, o Rav Yaakov Gutman, que é o Masguer de Shiva, ele falou, Rabotai, se alguém de vocês quer receber um beijo do gadolador, do Rafshah, vocês vão no Rehov Rashbam 27, ao endereço do Rafshah, vão bater na porta dele e fala, Anil Bahur Meshivad Beis Dovid. Na hora eu tenho certeza que vocês vão receber um beijo do gadolador do Rafshah, por causa que vocês querem crescer como Talmidei Chachamim, e para crescer como Talmidei Chachamim, quando a gente vê Ben Adam Lachaveró, a gente tem que ir e ajudar e fazer parte disso daqui. Até aqui, mais uma história do Maise Shehoyo.